Esteja em discussão e votação a ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 3/5/2017. Quem for a favor, permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Determina ao primeiro secretário que proceda à leitura da ordem do dia.
Boa noite. Projeto de lei número 005/2017, de 26 de abril de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. O prefeito municipal de Demerval Lubão, estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Demerval Lubão, Piauí, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município de Demerval Lubão, Piauí, para o exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município, da Lei número 4.320, de 64, e nos termos da Lei Complementar Federal número 101/2000, compreendendo as prioridades e metas da administração pública municipal, as diretrizes gerais e específicas para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, a organização e estrutura dos orçamentos, disposições relativas à dívida municipal e à captação de recursos, disposições sobre o orçamento fiscal e da Seguridade Social, as disposições relativas aos dispêndios com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações tributárias do município e medidas para o incremento da receita para o exercício correspondente. No orçamento, o valor da receita será igual ao valor da despesa e integrará a essa lei o anexo 2º de metas fiscais e o anexo 3º de riscos fiscais, na forma do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, elaborados de acordo com a portaria número 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. As diretrizes aqui estabelecidas orientarão na elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município relativa ao referido exercício financeiro. Capítulo 2º. Das prioridades e metas da Administração Pública Municipal. Artigo 2º. As ações, prioridades e as respectivas metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018 são os constantes do anexo de metas e prioridades desta lei, estando em consonância com o plano plurianual vigente e suas alterações, cujas dotações necessárias ao cumprimento das metas terão precedência no projeto de lei orçamentária, as quais serão especificadas no anexo 1, que integra esta lei, a ser detalhadas na programação orçamentária para o exercício financeiro de 2018. Primeiro, austeridade na utilização dos recursos públicos, a prestação de serviços educacionais de qualidade, a garantia de serviços de atenção e prevenção de saúde e saneamento básico, a promoção da cultura, esporte, lazer e turismo, a assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente, a geração de emprego e renda através de cursos que qualificam a mão de obra local e dá a garantia de crédito, a habitação e urbanismo, a habitação popular e infraestrutura urbana e rural, a promoção da agricultura e do abastecimento, recuperação e preservação do meio ambiente, o planejamento das ações municipais com vista à racionalização, eficiência, efetividade e eficácia. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária de 2018 e durante sua execução, o Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei a fim de compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, em virtude de reprogramação de receitas e despesas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade. Capítulo 3. Das diretrizes para o orçamento do município. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 3º. A lei orçamentária anual obedecerá à elaboração do orçamento do município de Demerval Lubão relativo ao exercício financeiro de 2018, as diretrizes gerais e específicas de que trata este capítulo, sub, consubstanciadas no texto desta lei. Artigo 4º. Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores. Inciso 1º. Execução orçamentária dos últimos 3 exercícios. Demonstrativo 3. Metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Inciso 2º. Arrecadação efetiva dos últimos 3 exercícios, bem como o comportamento da arrecadação do primeiro quadrimestre de 2017, considerando-se ainda a tendência para os quadrimestres seguintes. Inciso 3º. Alteração na legislação tributária, demonstrativo 7º. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Inciso 4º. Expansão ou economia no serviço público realizado pela municipalidade. 5º. Indicadores inflacionários e econômicos correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país e da política fiscal do governo federal. Inciso 6º. Metas de melhoria de gestão e diminuição de perda de arrecadação a serem desenvolvidas. Inciso 7º. Índice de participação do município na distribuição do ICMS, fixado para 2017 e, se estiver apurado, provisório para 2018. Inciso 8º. Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2018. Inciso 9º. Outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação do ano de 2018, desde que devidamente embasados. Artigo 5º. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2018 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da comunidade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2018-2021, que tenha sido objeto de projeto de lei específica. Artigo 7º. A Lei Orçamentária para 2018 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificando com o código de destinação dos recursos, especificando aqueles vinculados aos seus fundos e aos seus orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobrados à despesa por função, subfunção, programa, projeto de atividade ou operações especiais e quando e quanto à sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG 42/99, Interministerial número 163/2001, Conjunta STN/SOF número 02/2012 e alterações posteriores. O artigo 8º. As receitas serão estimadas e as despesas fixadas, tendo como base a execução orçamentária observada no período de janeiro a junho de 2017, observando-se. Inciso 1º. Os valores orçamentários na forma do disposto neste artigo poderão ainda ser corrigidos durante a execução orçamentária, por critérios que vierem a ser estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. Os programas e projetos em fase de execução, desde que reavaliados à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão providência preferência sobre novos projetos. Inciso 3º. A Lei Orçamentária Anual observará, na estimativa da lei e na fixação de despesa, os efeitos econômicos decorrentes da ação governamental. Inciso 4º. A manutenção de atividade existente terá prioridade sobre as ações de expansão. Inciso 5º. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender despesas de capital, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da dívida e outras despesas com o custeio administrativo e operacional. Inciso 6º. O município aplicará, no mínimo, 25% da receita proveniente de impostos e das transferências de recursos deles decorrentes na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumprimento ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, ficando asseguradas dotações orçamentárias próprias para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, na forma do artigo 60 da ADCT e da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Esta regulamentada pelos Decretos Federais nº 6.253, de 13 de 11 de 2007, 6.278, de 29 de 11 de 2007 e 6.571, de 17 de 9 de 2008. Inciso 7º. Aplicação de no mínimo 15% em ações e serviços públicos de saúde da receita proveniente de impostos e das transferências de recursos cumprirá o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Inciso 8º. Constará da proposta orçamentária, o produto das operações de crédito autorizado pelo Legislativo, com destinação e vinculação a projeto específico. Inciso 9. Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos e observadas as metas programáticas setoriais constantes na presente lei. Inciso 10. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal constarão da lei orçamentária, compreendendo juros, amortizações e outros encargos. Inciso 11º. Será estabelecida a reserva de contingência em até 2%, cuja forma de utilização e montante será definida com base na receita corrente líquida, destinada ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais por meio de decreto do Poder Executivo, nos termos do artigo 40 e 41 da Lei Federal nº 4.320, de 64, sem onerar a margem de suplementação orçamentária por decreto a ser autorizada na Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2018. Artigo 9º. As despesas a contar de investimentos em regime de execução especial somente serão permitidas para projetos ou atividades novas decorrente de calamidade pública declarada pelo município na forma do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 10º. Em cumprimento ao disposto na linha F do inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal LRF nº 101, de 4 de maio de 2000, fica o Poder Executivo autorizado, parágrafo 1º, efetuar despesa de custeio de competência de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, ajustes ou congêneres. Parágrafo 2º. Nas realizações das ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, ajustes ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para a prestação de contas. Parágrafo único. As contrapartidas financeiras de convênios, acordos e ou empréstimos, em qualquer caso, serão estabelecidas de modo compatível com a capacidade do município. Seção 2ª das diretrizes específicas. Artigo 11. O orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por lei, compreendendo seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município. Parágrafo 1º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos e os grupos de despesa conforme a seguir discriminado. 1º. Pessoal e encargos sociais. 2º. Juros e encargos da dívida interna. 3. Outras despesas correntes. 4. Investimentos. 5. Inversões financeiras, nelas incluídas qualquer despesa com constituição ou aumento de capital de empresa. 6. Amortização da dívida. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata este artigo será identificada por projetos e atividades tituladas individualmente e com a indicação sucinta de metas que caracteriza o produto esperado da ação pública. Parágrafo 3º. No projeto de lei orçamentária anual será atribuída a cada projeto e atividade, sem prejuízo das codificações funcionais programáticas adotadas, um código numérico sequencial. Parágrafo 4º. A modalidade de aplicação dos recursos será expressa através de códigos indicadores com a seguinte tipologia, podendo ser alterada para atender à conveniência da execução orçamentária. 1º. Transferências intragovernamentais a entidades não integrantes do Orçamento Fiscal da Seguridade Social. 15. Inciso 2º. Transferência à União. 20. Inciso 3º. Transferência a Estados e ao Distrito Federal. 30. Inciso 4º. Transferência ao Município. 40. Inciso 5º. Transferência a instituições privadas. 50. Inciso 6º. Aplicação direta à Administração Municipal. 90. Artigo 12. As operações de crédito por antecipação da receita contratadas pelo município serão totalmente liquidadas até o final do exercício em que forem contratadas. Artigo 13º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada ao Executivo até o dia 15 de julho de 2017 para ser incluído na proposta orçamentária do município. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto da Lei Orgânica do município, ficam estipulados os limites para a elaboração da proposta orçamentária do Legislativo. Inciso 1º. O total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7% do somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme o artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal. Emenda Constitucional número 58/2009. Inciso 2º. As despesas com pessoal, incluindo gastos e subsídios dos vereadores, deverão observar o disposto do artigo 29, alínea A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Emenda Constitucional número 25/2000. Capítulo 4º da Organização dos Orçamentos. Artigo 14. Acompanharão o projeto de lei orçamentária anual. Inciso 1º. Demonstrativo das receitas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, apresentado de forma sintética e agregada, evidenciando déficit ou superávit e o total de cada um dos orçamentos. Inciso 2º. Demonstrativo das receitas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, segundo as categorias e subcategorias econômicas. Inciso 3º. Quadro resumo das despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, bem como do conjunto dos dois orçamentos. A. Por classificação institucional. B. Por função. C. Por subfunção. D. Por programa. E. Por grupo de despesa. F. Por modalidade de aplicação. G. Por elemento de despesa. Inciso 4º. Demonstrativo dos recursos destinados à manutenção do ensino fundamental, do ensino infantil e do desenvolvimento do ensino. Inciso 5º. Demonstrativo dos investimentos consolidados nos três últimos orçamentos do município. Inciso 6º. Demonstrativo da despesa por grupo de despesa e fonte de recursos, identificando os valores de cada um dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social em tempo global e por órgãos. Inciso 7º. As tabelas explicativas de que trata o artigo 22, incisos 3º, letras A, B e C, sobre a evolução da receita, letras D, E e F, sobre a evolução das despesas conforme a Lei nº 4.320/64. Capítulo 5º. Das disposições relativas à dívida municipal. Artigo 15. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo ser necessário incluir programa de operações de crédito. Artigo 16º. O projeto de lei orçamentária poderá incluir na composição total das receitas recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. Artigo 17. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação da receita, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 18. As despesas com o serviço da dívida do município deverão considerar apenas as operações contratadas e as propriedades estabelecidas, bem assim as autorizações concedidas até a data do encaminhamento da proposta de lei orçamentária. Capítulo 6º. Das disposições sobre o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Artigo 19. O orçamento fiscal obedecerá obrigatoriamente aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Artigo 20. O orçamento fiscal do município abrangerá todas as receitas e despesas do Poder Executivo, seus fundos, órgãos e entidades, e bem assim do Poder Legislativo. Parágrafo único. Serão excluídos do orçamento fiscal os órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento da Seguridade Social. Artigo 21. O orçamento da Seguridade Social abrangerá as ações governamentais dos poderes, órgãos e fundos da administração direta, vinculadas à área da saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao definido na Lei dos Fundos da Saúde e Assistência Social e da Lei Orgânica do Município. Artigo 22º. O orçamento de investimento previsto na Lei Orgânica do Município detalhará, individualmente, por categoria de programação e natureza da despesa, as aplicações destinadas às despesas de capital, constante na presente lei. Artigo 23º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono aos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494, de 2007, observando as condições estipuladas no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Constituição da República. Capítulo 7º. Das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 29. As despesas com pessoal da administração direta e indireta ficam limitadas a 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Atendendo ao disposto no inciso 3º do artigo 19 e inciso 3º do artigo 20 da Lei Complementar nº 111 de 4 de maio de 2000, bem como ao disposto no artigo 182 da Constituição Federal, Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. A verificação dos cumprimentos dos limites estabelecidos nos supramencionados artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 será realizada ao final de cada semestre. Parágrafo 2º. Entende-se como receita corrente líquida, para efeito de limite do presente artigo, o somatório da receita corrente da administração direta e indireta, excluídas as receitas relativas à contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social, conforme inciso 4º, letra C do artigo 2º da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 3º. O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este artigo abrangerá os gastos da administração direta e indireta nas seguintes despesas. Inciso 1º. Salário, vencimentos e vantagens fixas e variáveis. Inciso 2º. Obrigações patronais, encargos sociais. Inciso 3º. Provento de aposentadorias, reformas e pensões. Inciso 4º. Subsídios do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 5º. Subsídio dos vereadores. Inciso 6º. Outras despesas de pessoal. Parágrafo 4º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além dos índices inflacionários, a criação do cargo ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão a qualquer título pelo órgão ou entidade da administração direta, autarquias e fundações, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa até o final do exercício e obedecer ao limite do caput deste artigo. Artigo, parágrafo 5º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição dos servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 6º. O pagamento de precatório judicial deverá obedecer aos preceitos e regras capituladas na Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, e lei municipal correspondente. Artigo 25. Fica autorizada a concessão de ajuda financeira a entidades sem fins lucrativos de reconhecida utilidade pública a pessoas físicas carentes mediante processo interno nas áreas de educação, saúde e assistência social. Parágrafo 1º. Os pagamentos serão efetuados após aprovação pelo Poder Executivo dos planos de aplicação apresentados pelas entidades beneficiadas. Parágrafo 2º. Os prazos para a prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar os 30 dias de encerramento do exercício. Parágrafo 3º. Fica vedada a concessão de ajuda financeira a entidades que não prestarem contas de recursos recebidos, assim como as que não tiveram as suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal. Seção 1ª. Das despesas do município com repasse para a Câmara. Artigo 26. A liberação de recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas às despesas do Poder Legislativo Municipal ocorrerá conforme o disposto do artigo 29 da Constituição Federal e na Emenda Constitucional nº 58, de 23 de dezembro de 2009. Parágrafo 1º. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês 7% de sua receita relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e no artigo 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior, excluindo-se os valores de convênios, alienações de bens, fundos especiais e operações de crédito, desde que aprovado por lei específica tomando este poder independente. Artigo 27. O Poder Executivo fica autorizado a descontar na parcela do repasse mensal do duodécimo ao Poder Legislativo os débitos previdenciários com INSS não pagos pelo Legislativo até o vencimento e debitados na conta do FPM. Artigo 28. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o exercício 2018 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais com vistas à expansão da base tributária e, consequentemente, aumento das receitas próprias. Artigo 29. O prefeito municipal encaminhará à Câmara proposta de alterações na legislação tributária verificada a necessidade ou conveniência administrativa visando a, inciso 1º, adequação das alíquotas dos tributos municipais, inciso 2º, priorização dos tributos diretos, 3º, aplicação da justiça fiscal, inciso 4º, atualização das taxas, inciso 5º, reformulação dos procedimentos necessários à cobrança dos tributos municipais. Capítulo 9º, das disposições gerais. Artigo 30. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro de 2017 o projeto de lei orçamentária anual da Câmara Municipal, que apreciará até a última sessão legislativa do semestre, devolvendo-o a seguir para a sanção. Parágrafo único. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado até o dia 31 de dezembro de 2007, fica o Legislativo Municipal autorizado a adotar a lei orçamentária em vigor como proposta orçamentária, nos termos do parágrafo único do artigo 37 da Constituição Federal Estadual. Artigo 31. A lei orçamentária será sancionada até 31 de dezembro de 2017, acompanhada do quadro de detalhamento de despesas, especificando por órgão os projetos e atividades, os elementos de despesa e respectivos desdobramentos com valores devidamente atualizados. Parágrafo 1º. As atualizações decorrentes da abertura de créditos adicionais entregarão os quadros de detalhamento de despesa, observados os limites fixados na lei orçamentária. Inciso 1º. Os projetos de lei orçamentária anuais e de créditos adicionais, bem como suas propostas de modificações referidas na lei orgânica do município, serão apresentadas com a forma e o detalhamento de despesa estabelecido nesta lei. Inciso 2º. Os decretos de abertura de crédito suplementares autorizados na lei orçamentária ou não serão acompanhados, na sua publicação, da especificação das dotações neles contidas e das fontes de recursos que os atenderão. Parágrafo 2º. Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência dos recursos de uma categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação por decreto do Prefeito Municipal, artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, sem onerar a margem de suplementação orçamentária a ser autorizada na Lei Orçamentária Anual relativa a exercício 2018. Artigo 32. Efetuar com escrita observância a emissão dos relatórios e demonstrativos em cumprimento de prazo limite de aplicação de recursos de conformidade com as disposições do artigo 63 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 33. Em cumprimento ao disposto da linha E do inciso 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, a alocação dos recursos da lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas do governo municipal. Parágrafo único. A avaliação dos resultados obtidos em cada órgão dos programas financiados com recursos orçamentários que integram a execução do orçamento, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 1º, a linha E, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser precedida pelo Poder Executivo em cada bimestre, ficando o controle interno do município responsável pela apreciação dos relatórios, adotando as medidas para o cumprimento das metas fiscais que acompanhará a evolução dos resultados primário e nominal durante o exercício financeiro de 2018. Artigo 34. Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizado a realizar concurso público para preenchimento de vagas e cargos de âmbito de administração municipal, direta e indireta, desde que não venha a ultrapassar o limite prudencial de gasto com pessoal, elencado no artigo 29 da presente lei. Artigo 35. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital com exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orgânica anual, orçamentária anual. Exporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. Artigo 36. Caso seja necessário, o Poder Executivo adotará a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira em conformidade com a linha B, inciso 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, para atingir as metas fiscais previstas no anexo de metas fiscais desta lei orçamentária. Será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de outras despesas correntes e inversões financeiras de cada poder aos 30 dias subsequentes. Artigo 37. Caso o projeto de lei orçamentária de 2018 não seja aprovado e sancionado até o 31 de dezembro de 2017, a programação dele constará, poderá ser executada até a edição da respectiva lei orçamentária na forma originalmente encaminhada à Câmara Legislativa, excetuando-se os investimentos em novos projetos, custeados exclusivamente com recurso ordinário do Tesouro Municipal. Artigo 38. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do 1º de janeiro de 2018. Prefeito Municipal de Morro Lobão, Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Anexo 1, metas e prioridades. Referência ao projeto de lei número... Primeiro, Câmara Municipal. Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, aquisição de veículo, manutenção e encargo da Câmara, encargos com assessoria jurídica. Segundo, gabinete do prefeito. Encargos com assessoria jurídica, ampliação e restauração do prédio de sede da prefeitura, manutenção do gabinete do prefeito, contribuição à entidade, encargos com assessoria da imprensa, administração da junta e do serviço militar. Gabinete do vice-prefeito, manutenção do gabinete do vice-prefeito, controladoria geral do município, manutenção do serviço da controladoria geral do município. Secretaria Municipal de Administração, manutenção e encargo da Secretaria Municipal, revisão do plano diretor, construção e manutenção do portal, manutenção de serviços postais, construção, instalação e restauração de postos telefônicos, manutenção de serviços de telecomunicações, manutenção dos serviços de radiofusão. Secretaria Municipal de Finanças, manutenção e encargo da Secretaria Municipal, indenização administrativa e sentenças judiciais, manutenção do Departamento de Tributação, manutenção dos serviços contábeis, encargos com obrigações patronais, encargos da dívida interna e reserva de contingência. Secretaria Municipal de Educação, administração e encargo quanto à Secretaria, construção, ampliação e restauração de unidades escolares, despesas com salário da educação, administração do ensino fundamental, manutenção do PENAI, manutenção do PINAT, manutenção da educação de jovens e adultos, encargos com bolsa de estudo, materiais pedagógicos, residenciais e transporte escolar, treinamento e capacitação do pessoal, programa alfabetização solidária, manutenção do PDDE, encargos com ensino médio, encargos com ensino profissionalizante, encargos com ensino superior, construção, ampliação e restauração de creches, manutenção do ensino pré-escolar, instalar e manter creche, manutenção do ensino infantil, Programa Nacional de Alimentação em Creche, PENAC, encargos com educação especial. Fundo de Educação Básica, Fundeb, construção, recuperação de unidades escolares, aquisição de equipamentos para as escolas, construção, ampliação e restauração e equipamentos para as escolas, manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, Fundeb, 60%, manutenção em cargos administrativos, Fundeb, 40%. Treinamento e qualificação, outras despesas de custeio, manutenção dos serviços de transporte escolar, manutenção em cargos da educação de jovens e adultos, 40%. Manutenção em cargos da educação de jovens e adultos, 60%. Construção e ampliação, restauração e equipamentos para as escolas de ensino infantil. Manutenção em cargos para o ensino médio, Fundeb, 40%. Encargos com o pessoal do Magistério do Ensino Médio, Fundeb, 60%. Construir, ampliar e editar e equipar creches. Construir, ampliar, restaurar e equipar pré-escolar. Manutenção e encargo do ensino infantil, Fundeb, 40%. Encargos com o pessoal do Magistério do Ensino Infantil, Fundeb, 60%. Manutenção e encargo do pré-escolar, Fundeb, 40%. Encargos com o pessoal do Magistério Pré-Escolar, Fundeb, 60%. Manutenção e encargo da Educação Especial, Fundeb, 40%. Encargos com o pessoal do Magistério da Educação Especial, Fundeb, 60%. Secretaria Municipal de Cultura, reforma da Biblioteca Pública, aquisição de acervo para a Biblioteca Pública, manutenção da Secretaria de Cultura, realização e promoção de eventos e festas comemorativas, construção do Centro de Artesanato. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, construção de campos de futebol e ginásio de esporte, construção, reforma e ampliação do Estádio Municipal, manutenção do Departamento de Esporte, em casa com o Departamento de Lazer. Secretaria Municipal de Turismo, manutenção da Secretaria de Turismo, apoio à infraestrutura turística do município. Secretaria Municipal de Saúde, manutenção e encargos com a Secretaria Municipal. Fundo Municipal de Saúde, construção, ampliação e restauração de postos de saúde, manutenção e encargos da assistência médica, manutenção do PAB, aquisição de materiais e medicamentos, manutenção e conservação dos postos de saúde, manutenção do programa Farmácia Básica, Programa Saúde da Família, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, Programa Saúde Bucal, encargos com vigilância e inspeção sanitária, manutenção do programa PPI/SD. Hospital João Luiz de Moraes, manutenção e encargos com o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ação Comunitária, Administração Geral, manutenção e apoio ao Conselho Tutelar, manutenção dos serviços funerários, Fundo Municipal de Assistência Social. Construção de um centro de convivência, piso base de transição, barra idoso, manutenção e conservação do CCI, apoio ao cidadão e à família e à deficiente, assistência integral à infância e ao adolescente, manutenção do programa PET, índice de gestão descentralizada, atendimento à emergência à calamidade, programa de geração de renda e emprego e pró-renda, administração do FMAS, manutenção dos serviços sociais à calamidade, acompanhamento e revisão do BPC, piso básico de transição barra infância, programa pró-jovem, piso básico de transição barra família, manutenção do programa PBF, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, FMDCA, manutenção e encargos com o Fundo Municipal, manutenção e apoio ao Conselho Tutelar, garantia, defesa e proteção aos direitos da criança e adolescente, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, manutenção e encargos com a Secretaria Municipal, normatizar o município com as normas de trânsito, equipar vias públicas do município com equipamento de trânsito, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, manutenção e encargos com a Secretaria Municipal, fortalecimento da infraestrutura rural, apoio à produção agrícola, aquisição de patrulhamento mecanizado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento, manutenção em casa com a Secretaria Municipal, construção e recuperação de chafarizes e caixas d'água, perfuração de poços, cacimbões, tubulares, construção e ampliação da rede de abastecimento de água na zona rural, manutenção de poços, chafarizes e caixas d'água, aquisição de trator e implementos agrícolas, programa de distribuição de sementes e mudas, ações de fortalecimento da piscicultura. Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Saneamento, manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, construção e restauração de casas populares e melhoria habitacional, manutenção do Conselho de Habitação. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, construção e restauração de casas populares e melhoria habitacional. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, preservação ambiental dos parques públicos, manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, criação e manutenção do Conselho do Meio Ambiente. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, administração e encargo da Secretaria, construção, reforma e manutenção do matadouro, ampliação e restauração de mercados públicos, manutenção de mercados e feiras, apoio ao projeto de desenvolvimento do setor agropecuário, apoio ao projeto de infraestrutura em território, administração da divisão de obras e fiscalização. Construção e recuperação de calçamentos, pavimentação asfalto de vias públicas, construção e restauração de obras públicas municipais, abertura de ruas e avenidas, urbanização de vias outras e logradouras públicas, construção de restauração de praças, parques e jardins e outros, manutenção do serviço de limpeza pública, manutenção e construção de praças, parques, jardins e outros, construção, instalação e restauração de lavanderia pública, construção de esgotos, galerias e canais de drenagem, construção e restauração de unidades sanitárias, construção e restauração de aterro sanitário, implantação de esgoto e lagoa de estabilização, manutenção de lavanderia, manutenção de serviço de iluminação pública, implantação e ampliação da eletrificação urbana e rural, implantação e ampliação da eletrificação urbana e rural, construção e restauração de estradas vicinais, construção e restauração de pontes e bueiros, manutenção e conservação de estradas vicinais e rodovias, construção de passagem molhada, construção e manutenção do terminal rodoviário, reforma do cemitério público, construção e ampliação da rede de abastecimento de água na zona urbana, construção e recuperação de açudes e barragens, implantação e manutenção do plano de saneamento básico e resíduos sólidos. Secretaria Municipal de Combate à Pobreza e Desigualdade Social, manutenção da Secretaria de Combate à Pobreza e Desigualdade Social, Fundo Municipal de Previdência Social, manutenção do Fundo de Previdência Própria, aquisição de equipamentos, manutenção de serviços administrativos, benefícios previdenciários, reserva do RPS, Fundo Municipal das Crianças e do Adolescente, destinar recursos para a viabilização do fundo, manutenção do fundo das crianças e adolescentes, formação e execução de políticas públicas sociais, promoção de políticas públicas de combate ao trabalho infantil, realização de ações de aprendizagem profissional. Requerimento 9/2017. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita nos termos do artigo 129 do Regimento Interno que, após a deliberação do soberano plenário, se providencie que o Poder Legislativo Municipal providencie no mais breve espaço de tempo a atualização da placa de todos os vereadores deste município desde sua emancipação. Justificativa. para o Poder Legislativo esteja sempre contribuindo com a divulgação da história no Legislativo Municipal. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereador do PRB, César Alexandre Olímpio. Indicação 39/2017. Senhor Presidente, os vereadores que abaixo subscrevem no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicito a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, que envie, se envie ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize um estudo de viabilidade acerca da construção e implantação do matadouro municipal. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereadores, Ernesto Costa Neto, Carvalho Costa Neto, vereador do PPS. Indicação 40/2017. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve nos suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza de rosto da rua Mamere Azevedo, no bairro Inácio Azevedo, Tamboril. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, 10 de maio de 2017, vereador do PPS, Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação número 41/2017. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Igreja Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ao ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a reposição de lâmpada na rua Manuel Ribeiro, sem número, no bairro Boa Esperança. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, 10 de maio de 2017. Vereador PPS, Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação 42. Que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza de rosto, bem como a reposição de lâmpada na rua Benedita Costa Azevedo, no bairro Piaçaba 2. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereador PPS, Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação 43/2017. Que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza, iluminação e tapa-buraco da rua Petronila da Costa Lima, do bairro Parque Vaquejador. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereador PPS, Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação 44/2017, que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, a colocação de calçamento da rua Petronila de Costa Lima, no bairro Parque Vaquejador. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereador PPS, Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação 45/2017, que o Poder Executivo Municipal providencie, junto aos órgãos competentes, o calçamento da rua Benedita Costa Azevedo, no bairro Piaçaba 2. Justificativa, reivindicação da comunidade. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Vereador Ernesto Carvalho Costa Neto. Indicação 46/2017, que o Poder Executivo Municipal realize um estudo de viabilidade acerca da construção de um cemitério municipal. Justificativa, a necessidade já é comprovada, pois no cemitério de São João há uma extrema dificuldade que o Demer Rolobão tem de se encontrar um local para sepultar seus entes. Plenário, Albertino Vieira de Moraes, Demer Rolobão, 10 de maio de 2017. Ernesto Carvalho Costa Neto, vereador. Lido, senhor presidente. Justificando aqui a ausência do vereador Mavis Veloso.
Convido à tribuna vereador José Ayrton.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora Fernanda, o público aqui presente, qual saldo o nobre amigo José Nildo, né? Senhor presidente, decorrente do fato de um acontecimento com o nobre vereador que vos fala, eu venho aqui a essa tribuna primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, por essa nova oportunidade de vida, né? Agradecer aos amigos de Demerval Lobão, agradecer a Câmara, os colegas vereadores, a colega vereadora Fernanda, enfim, agradecer o povo de Demerval Lobão, que teve esse pensamento positivo em relação à minha recuperação e com tudo, com fé e com muita prece e oração, né? Existem muitas promessas a pagar, porque realmente o acontecido foi muito feio assim em relação à situação, né, de sobrevida, né? Foi muito arriscado e a gente foi acometido basicamente de sorte. Foi muita sorte na realidade. Então agradeço ao povo de Demerval Lobão, aos amigos, os nossos vereadores, enfim, a todos, porque foi com esse sentimento positivo que acho que Deus me concedeu uma nova vida. E estamos aqui, de novo, na Câmara, junto aos colegas, junto à população de Demerval Lobão, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, senhor.
Convido à tribuna o vereador Ernesto Rossi.
Boa noite. Eu queria iniciar aqui cumprimentando a todos os presentes em nome do José Nildo, cumprimentar a mesa diretora em nome do excelentíssimo presidente Deildo Alves e falar que aqui subi na tribuna hoje para defender os meus requerimentos, que andando na cidade, escutando a população, eu como vereador trouxe essas demandas para casa e espero que seja solucionado da forma mais rápida possível, porque é uma cobrança da população. Boa noite.
Convido à tribuna, vereador César Alexandre.
Boa noite. Queria saudar a mesa em nome do excelentíssimo presidente Deildo Alves, saudar os demais vereadores, né, e a plateia em nome dos nossos servidores da Casa Legislativa. Senhor presidente, eu queria aqui hoje fazer a defesa do nosso requerimento, dizer que a intenção do nosso requerimento é resgatar a história do Poder Legislativo do município de Demerval Lobão, tendo em vista que aqui nesta casa, em sessões especiais, comparecem muitas pessoas que não são do município, né? E que não conhecem a história de Demerval Lobão. E nós tínhamos a galeria aqui, ali na sala de entrada da Câmara Municipal, e na gestão passada ela foi retirada. Se encontra lá jogada, abandonada lá em cima. Então, a gente queria resgatar essa história. Porque quando eu cheguei aqui a esta casa também, eu não conhecia os vereadores que por ela já tinham passado. E foi através da galeria que eu conheci as pessoas que prestaram serviço a esta casa. Então, que fique a galeria funcionando para que as pessoas que aqui compareçam possam saber quem foi que já trabalhou pelo nosso município na condição de vereador e vereadora. Então é por isso que eu vim aqui defender o meu requerimento e pedir aos colegas que aprovem essa galeria, a recriação, né? E queria também aqui hoje como já estamos aproximando o Dia das Mães, desejar a todas as mães de Mervalense um feliz Dia das Mães, que acontecerá no próximo domingo, e com certeza eu queria dar um abraço em cada uma das mães de Mervalense. Boa noite, muito obrigado.
Convido à tribuna como líder do PR, vereador José Ayrton.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Fernanda, público aqui presente. Estou de volta à tribuna nesse segundo expediente e quero aqui parabenizar um grupo de vereadores que foram, se não me engano, à Secretaria de Justiça, ou de Segurança, que hoje é Segurança, né? A pedir segurança para o nosso município. Eu acredito que isso, que foi isso. Esse novo vereador já esteve em várias... Já esteve na própria secretaria, certo? Há 2 anos atrás, se não me engano, já esteve no quartel de polícia com esse comandante, que eu acredito que ainda é o coronel Carlos Augusto, né? Reivindicando também a questão que eu acho que é uma questão principal do nosso município, é a questão da companhia de polícia, né? Companhia de polícia e outras estratégias que devem ser feitas no nosso município. Estratégias tais como a questão da droga no nosso município, saber quem faz esse tráfico de droga, quem vende essas drogas no nosso município, porque para a gente, e aí eu falo aqui, nobre colega, nobre vereador, delegado César, que tem um conhecimento, assim como a gente também, porque fomos oriundos da estadual no curso de segurança pública. Então nós falamos com base, que estudamos isso. Então essa violência, a gente tem que, quando nós conseguirmos essa companhia de polícia, orientar esses policiais para que façam basta nesse município da questão da droga. Porque eu vejo que a violência no nosso município é oriunda de lá de dentro. Porque você vê, as pessoas hoje em dia não podem ficar na porta de casa com o celular ou conversando, botando papo em dias, porque o cara passa numa bicicleta ou numa moto, leva o celular, assalta para trocar por um destino do crack, né? Então, é louvável o que os nobres vereadores fizeram, a gente se comunga com vocês e queremos urgentemente que isso aconteça no nosso município, porque só assim a gente vai ter sossego de diversas situações que nós já passamos aqui.
Vereador Zé, me dê uma parte de um minuto aí.
Pronto, vereador.
Amanhã faz 15 dias, né? 15 dias que foi formada uma comissão de vereadores aqui, esteve lá presente com o secretário de Segurança, eu, o presidente Deildo, o vereador Ernesto, o vereador Mavius, né? O vereador Leite não pôde ir, que tinha um compromisso já, e o vereador Francisco estava no trabalho no estado do Maranhão.
Eu passei aqui na Câmara, vocês já... Eu não ia, porque eu estava ainda com consulta médica, uhum, e tudo, aí eu soube que vocês teriam ido.
Pois é, e aí lá a gente teve que esperar um pouco e conversar com o secretário de Segurança, que estava tendo também uma solenidade lá, com o pessoal da Guarda Municipal dos municípios de Altos, Demerval Lobão e José de Freitas, né? Porque tinha um projeto para armamento das guardas, né? Que, inclusive, eu acho que os guardas já estão fazendo o treinamento na Academia de Polícia Civil. E então lá a gente falou para o secretário, inclusive o vereador Mavius, ele foi bem enfático na questão da violência no nosso município. Porque a gente sabe que pela proximidade de Demerval Lobão com Teresina, a criminalidade lá em Teresina está sendo combatida e eles vêm aqui para a cidade mais próxima. Então, eles já hoje, já não tem como não vir para Demerval Lobão, porque já não tem mais a barreira ali da polícia rodoviária. Né?
Tá sufocado já.
É, porque com a criação, com a construção dos conjuntos ali, Parque Sul e Eduardo Costa, eles vêm por dentro e saem depois da polícia rodoviária, vêm aqui, fazem os assaltos, retornam para Teresina e muitas vezes eles não são nem sequer identificados. E a preocupação dos vereadores é com a segurança. Nós sabemos que em Demerval Lobão tem muitos elementos que participam da criminalidade, mas são poucos. E a gente sabe quais são os elementos, inclusive todas as operações a gente já vai baseado naquelas denúncias pelo modus operandi, né? E a gente, eu, no caso, por ser policial, eu fiquei muito preocupado. Tanto é que essa companhia foi um projeto de campanha meu. Quando nós ainda estávamos na campanha política, no ano passado, eu conversando com o secretário Fábio Abreu, eu pedi a ele que criasse um batalhão em Demerval Lobão. Inclusive, nós sugerimos que esse batalhão fosse criado ali naquele galpão ao lado da prefeitura. Mas, de imediato, o secretário foi avisando que não tinha condição de criar o batalhão, mas que iria criar uma companhia. Então, nós conversamos com o Major Teixeira, que é o comandante do 17º Batalhão, que é sediado ali no Porto Alegre, que é um batalhão novo. E ele veio aqui, eu marquei uma audiência com o prefeito, ele veio aqui em Demerval Lobão, lá no gabinete do prefeito, conversamos com o prefeito. De lá nós viemos até o PPO, onde foi feito um ajuste lá para que fosse feita uma reforma no prédio do PPO e no prédio da Secretaria de Agricultura ali. Porque a Secretaria de Agricultura vai sair dali, vai para esse prédio onde funciona a guarda, e aqueles dois prédios lá vão funcionar a companhia. O que vai ser a companhia aqui? Virão 20 novos policiais, nós já temos 8, ficará um efetivo de 28, virá uma viatura nova, uma viatura S10, será criada a companhia da Força Tática da companhia, será criada a Força Tática da companhia, e virão duas motos. E aí nós teremos diariamente um efetivo de 6 homens trabalhando aqui em Demerval Lobão e 2 na cidade da Lagoa. Porque essa companhia ela vai ficar responsável pela segurança do município de Demerval Lobão, de Lagoa do Piauí e de Curralinho. São essas três cidades que a companhia vai abranger.
Foi justamente isso que o coronel Carlos Augusto expôs para mim quando fiz essa visita há 1 ano e meio atrás. Eu acredito nessas ações. Agora, só que depende tudo do governador do estado. Porque o que eu percebo, o prefeito, se não me engano, em outras intervenções, chegou a falar, e eu acho que ele faz isso, que cedia aquele prédio ali do PPO.
Uhum.
Né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar agora no governador para ver se isso vem.
Inclusive, vereador, quando nós já estávamos lá, o secretário falou para nós, e o prefeito também estava presente na reunião, que já foi autorizada a licitação da reforma dos 2 prédios ali, né, que só está dependendo agora só do trâmite da licitação. Tem uns prazos, né, de até 45 dias para concluir a licitação, e logo que houver a conclusão da licitação, já está autorizada a reforma dos 2 prédios para instalação. E eu acredito, vereador, que até os festejos, eu acredito que já esteja funcionando essa companhia aqui no Demerval Lobão.
Pois vamos esperar e vamos acreditar.
É isso aí.
Só que... Quero também aqui colaborar não, quero pensar conjuntamente com o novo vereador em relação à questão do acervo histórico do nosso município. Concordo com Vossa Excelência que esse acervo histórico é a história do nosso município. Nós temos cerca de 30 a 40 vereadores, se não me engano, né, do passado. Inclusive, ramificação de família. Por exemplo, eu tenho meu pai, eu acredito. Francine tem a mãe dele, né, Francine? Acho que não tem mais ninguém falecido. Não, mas é, tem a mãe do Ernesto também, é do acervo, então nós, do acervo histórico. Né? Então, quero também que acrescentar, assim, que você veja no seu requerimento, a questão de os vereadores do nosso município, que alguns já faleceram, e eu presenciei agora recente, por exemplo, eu vou citar aqui o vereador Antônio Augusto, né? Foi velado na casa dele. Né? Eu acho que a Câmara, e você pode colocar isso no seu requerimento, se comprometer a cada vereador que chegue a falecer, que seja velado aqui no nosso município. É, nós todos vamos, nós estamos, vamos, que, pelo menos comunicar e ceder a Câmara para a família. Dizer, ó, a Câmara faz, quer que seja velado lá. Se a família não quiser, tudo bem. Né? Porque a família tem o poder de decisão. Então, quero, assim, dentro desse requerimento, você coloque também isso, questão do apoio à família, né? Na hora do velório.
Até da homenagem, né?
É uma homenagem. Só, presidente.
Enviaremos, agora vamos enviar o projeto de lei número 005/2017 às comissões para discussão. E creio que, como eu tenho até o dia 30 para ser votado, creio que na primeira sessão de junho a gente votará o projeto. Esteja em discussão o requerimento número 009/2017 de autoria do vereador César Alexandre, que requer do Poder Legislativo Municipal que providencie, no mais breve espaço de tempo, a atualização da placa de todos os vereadores deste município, desde sua emancipação. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 039/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que realize um estudo de viabilidade acerca da construção e implantação do matadouro municipal. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 040/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza e rosto da rua Mamé de Azevedo, no bairro Inácio Azevedo, Tamboril. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 041/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que providencie, junto aos órgãos competentes, a reposição de lâmpadas na rua Manuel Ribeiro, no bairro Boa Esperança. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 042/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza e rosto, bem como a reposição de lâmpadas na rua Benedito da Costa Azevedo, no bairro Piaçava 2. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 043/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que providencie, junto aos órgãos competentes, a limpeza, iluminação e tapa-buraco na rua Petrolina da Costa Lima, no bairro Parque Vaquejador. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 044/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal que providencie junto aos órgãos competentes a colocação de calçamento na rua Petrolina da Costa Lima, no bairro Parque Aquejador. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 045/2017, de autoria do vereador Ernesto Rossi, que indica ao Poder Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes o calçamento da rua Benedito da Costa Azevedo, no bairro Piaçava 2. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esteja em discussão o indicativo número 046/2017, de autoria do vereador Ernesto Ross, que indica ao Poder Executivo Municipal que realize um estudo de viabilidade acerca da construção de um cemitério municipal. Em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Queria informar os novos colegas que, para melhor atender a população que frequenta a Câmara Municipal diariamente, adquirimos uma TV que está ali na recepção e uma impressora multifuncional para melhor desenvolvimento do trabalho da nossa secretaria. Queria também agradecer, desejar boas-vindas novamente ao nosso colega José Ayrton. Graças a Deus que você está 100% de saúde. E desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães de Demer Valença. Declaro encerrados os trabalhos da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Demerval Lobão, no dia 10 de maio de 2017. Boa noite.